Graça e paz, igreja, amém. Podcast, bom dia com Jesus. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira? Terça? Não tem um dia. O dia que eu vou mandar. Tem o resumão. Resumão não, é a palavra de domingo. Bom, gente, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa palavra de hoje. Palavra do Senhor, deixa eu falar em nossos corações. E eu acho que essa palavra é a palavra mais, assim, confronta o nosso ser. Eu acho que é o menino da fé do cristão. Eu lembro que uma vez eu fiz uma chamada para participar de um vídeo no YouTube de uma menina. E ela lá em São Paulo, o ponto fez como se fosse uma live para gravar o vídeo. E aí ela fez uma votação no Instagram dela sobre
séria, porque ela não é uma pessoa de palavras. cabeça que você vai tentar a sua casa. Você arruma dinheiro, você vem de bala no sinal para conseguir dinheiro para pintar a sua casa. Então, a pessoa, quando ela quer, ela tem determinação para aquilo. Então, quando a pessoa começa alguma coisa e não termina, as pessoas começam a achar que ela não tem palavra e que ela é uma pessoa que não tem determinação, que não tem foco, sabe? Que, tá bom, o que aconteceu, aconteceu. Então, essa é uma frase que eu achei muito pesada e eu queria compartilhar com os irmãos, porque, realmente, o homem é uma pessoa sem constância, não pode ser considerada séria e nem virtuosa. Toda vez que começamos algo novo, surgem desafios. Isso é normal, né? Quando você começa algo novo, tudo que é novo traz seus desafios. Porém, isso acaba motivando que a gente desista, porque a gente começa algo novo muito animado. E aí começam a surgir os desafios, os problemas, né? As dificuldades. E a gente começa a retroceder e dizer: ah, será que isso é pra mim? Ah, tá tendo desafio demais. Eu acho que Deus não tá nesse meio, não. Não, gente. Tudo na vida é desafio. Toda fase da nossa vida nós vamos passar por desafios. E aí esses desafios acabam nos fazendo estagnar, olhar pra trás e paralisar. Porém, o processo, ele não precisa ser rápido, gente. O processo, ele precisa ser permanente e ter conclusão. Ponto final. Quem disse que o processo tem que ser do dia para a noite? Nós somos uma geração, como eu já trouxe essa palavra aqui uma vez, imediatista. Gosto tudo do dia para a noite. Ah, eu quero, vou fazer uma faculdade. E aí eu quero que a faculdade dure uma semana, não vai durar. Porque a faculdade tem a faculdade, tem pós, aí se quiser já tem mestrado, doutorado. Tem gente que vai faculdade durante 10 anos, 15 anos, vive estudando. Então, assim, não é do dia para a noite que você vai virar um médico, um nutricionista. Você está vendo o que, nossa? Vocês sabem, né?
Assistencial.
Não é do dia para a noite, tem que estudar, né? Estudar, falar cedo, fazer prova, desafios que tem. Mas por conta disso você vai parar? Não. Uma frase que eu li uma vez é: você vai agradecer por ter começado hoje. Isso faz muito sentido. Já para eu pensar, sei lá, pensa numa coisa muito que você queria muito ter. Sei lá, falar inglês, ter juntar 10 mil reais, sei lá, pensa numa coisa que queria muito ter. Se você tivesse começado isso há um ano atrás, será que você teria conquistado essa meta sua? Só que você vai ficar se lamentando porque você não começou? Começa! Mas começa e continue. Não vai ser do dia para a noite, como eu falei. O processo, nossas metas, né, a nossa constância, a nossa vida com Deus, né, que é o principal, né, que é a tônica dessa palavra, não é construída de uma hora para outra, um relacionamento. Ele tem que ser constante, tem que ser nutrido, porque se não tiver essa nutrição, se não tiver essa busca, né, se não tiver um estudo, se não tiver uma oração, se não tiver um interesse maior da nossa parte, a gente não vai conseguir concluir, porque vai desanimando, vai entrando no cotidiano. Então, todo o processo, ele não precisa ser rápido, ele somente precisa ter continuidade e ter uma conclusão. Todo o processo, toda a caminhada tem uma conclusão. E a nossa conclusão é o céu, quem sabe, né? Que é uma conclusão, vírgula, o início de algo novo, de algo maior que nós estamos vivendo. Mas uma conclusão da nossa história aqui nessa terra. Ter constância é desfrutar e aprender ao longo da caminhada. É ter paciência. Quando a gente tem paciência para viver a caminhada, né? Para viver o nosso processo, a gente desfruta dele. A gente aprende com ele, aprende com os erros, aprende com os acertos. Mas precisamos ter paciência. Eu conheço uma pessoa que ela está numa vibe de 1%. Tudo é 1%. Por que, Camila? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de nos cobrarmos demais com certas coisas, né? E aí a gente acaba assim: vou emagrecer. Vem emagrecer em uma semana, não vai. Então, começa a ser 1%. Eu acho muito interessante isso. Fiz o meu 1% do meu dia. Já está um ano fazendo 1%. A pessoa está quase com 100%. Mas para nossa mente isso faz sentido. Porque não tem cobrança. Fiz o meu 1% hoje. Consegui fazer o que eu poderia fazer. Tire tempo ele passava na presença de Deus, porque ele entendia que é na oração que muitas dessas coisas que ele tinha seriam resolvidas. Quanto mais compromissos, problemas ele tinha, mais ele corria para a presença de Deus. E isso nos faz lembrar muito daquele versículo que primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quanto mais compromisso nós temos, quanto mais coisas do cotidiano nós temos que nos apegar até Deus. Não é priorizar somente as coisas, né, materiais, né, do nosso cotidiano, das nossas tarefas. E também sabe que nós vivemos nessa terra, então não precisamos trabalhar, né? Precisamos cuidar de filho, cuidar de marido, de vocês. Cuidar de tudo isso. Então, nem homem nem tempo, mas sempre priorizando o reino dos céus. É, eu vejo a constância como um ato de prioridade. Foi o que eu falei no começo. Quem quer dá um jeito, gente. Quem quer dá um jeito. E, o que nos faz tirar o foco, né, do reino? O que nos faz tirar é não ter essa constância. Eu separei três pontinhos rápidos, que são pontos que nos fazem tirar, que nos tiram do foco do reino de Deus, que nos tira mesmo do nosso foco com as nossas coisas, com os nossos sonhos, com as nossas metas. O primeiro dele é o cotidiano, ou a tarefa, ou o comodismo. Porque a gente fica tão entulhado, né, do que a gente tem que fazer, eu tenho que. Já vive no automático, não sei vocês, mas tem hora que a gente tem que parar e respirar e falar: calma, você não é um robô. Porque a gente acorda, já. Ó, já faz no automático, já levanta até já fechado, já coloca o carro no café, já vai tomar seu banho, já arruma a bolsa, vai trabalhar, vira automático. E a gente esquece de priorizar aquele que nos deu o fôlego de vida. Sabe, eu acho que os filhos de Deus tinham que, antes mesmo de abrir os seus olhos, você despertou e fala: Senhor, obrigado. Nem um obrigado, gente. A gente acabou de cantar: eu grato sou por tudo que tem feito. E às vezes a gente não consegue nem dizer um obrigado, escovou no dente, sabe, vendo os seus filhos indo para a escola, sabe, você tendo trabalho, tendo comida naquele dia, a gente não consegue dizer um: Senhor, muito obrigado. Porque não é dever dele prover nada por nós, mas é por amor que ele derrama as bênçãos e bem-vindas sobre as nossas vidas. Então, o comodismo, né, as nossas tarefas, ou o comodismo, é um ponto que nos tira do foco, que nos traz a inconstância. O segundo é o cansaço e a falta de tempo. E o terceiro, o mais famoso, é o pecado. Uma coisa que a gente sempre fala aqui é que a mão do Senhor, ele permanece no mesmo lugar. E quando nós pecamos, nós, com vergonha dele, a gente sai debaixo da presença, mas a mão dele continua aqui, ó. Continua aqui. É só errou, pede perdão. Porque se a gente uma vez falar isso daqui, a gente vai se curar no pecado, vai continuar saindo. E a mão dele vai continuar aqui, de braços abertos pra gente. Suspendido, derramando bênção, querendo mais que os filhos estejam na presença dele. Mas a gente tem que entender, irmãos, que por mais que você errou, por mais que você saiu debaixo dessa proteção, se você se arrepender dos seus maus caminhos e desejar de verdade, você pode voltar. Porque a mão vai continuar aqui. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele não falha, não muda. Ele ama os seus filhos. Ele tem prazer na comunhão com os seus filhos. Então, eu vejo tudo isso, gente. E foi um tapa na minha cara também, quando eu estava estudando. Eu vejo esse comodismo, esse cansaço, né? A gente fala assim: eu estou muito cansado, não consegui orar, não consegui ler a Bíblia. Esse pecado, né? Que a gente acaba, pequei, me afastei, agora não posso mais ter constância na casa do Senhor. Eu vejo tudo isso como um pacotão. Desculpa. Porque quem quer dar um jeito? Quando você está cansado, não fala de mim, porque eu não quero agredir ninguém, mas quando eu estou cansada e eu quero, sei lá, sair com minhas amigas, eu não arrumo rapidinho, tomo um banho, taco o café para dentro do rua e fico ligada, fico atenta a noite inteira. Quem quer Não existe uma pessoa que é constante que não está dando prioridade a alguma coisa. Se você é constante na sua faculdade, é porque você prioriza a sua formação, você prioriza seu futuro, a sua futura profissão. É uma prioridade na sua vida. Você é, atura seu marido porque é uma prioridade.
Ai, Jesus. Gravei isso aqui no podcast.
Mas é verdade, né? Não tem coisa que o amor suporta, né? Suporta. Tá suportando. Os homens também, né, meninas? Suportam as meninas. Vou parar de atender só os homens. Eu, hein? Ambos se suportam pra quê? Porque é uma prioridade na vida deles, o casamento. E sabe que a família, né, é o chamado de Deus. Então, quando a gente quer, quando a gente prioriza, a gente dá o jeito. Então, a constância e a prioridade, elas andam de mãos bem dadinhas. E uma coisa que nós temos que também entender, como eu falei já um pouco atrás, é que nós precisamos sempre de combustível, gente. A gente começa com todo gás, né? E aí, ao longo do tempo, as coisas vão se desgastando, 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 mas a gente tem que lembrar da nossa promessa, a gente tem que lembrar do nosso sonho, a gente tem que lembrar o porquê nós começamos aquilo. Porque, já pararam para dizer uma coisa? Quando a gente quer muita coisa, aí eu quero muito uma sandália. E você, caramba, você sonha com a sandália, você junta dinheiro. Quando você conquista aquela sandália, perdeu o brilho. Aconteceu isso com você? Aconteceu uma vez isso comigo. Eu queria tanto uma coisa, eu consegui aquela coisa, aí eu... Ah, agora eu quero outra coisa. Consegui, agora eu quero outra coisa. O ser humano yeah. presença do Senhor. Primeiro ponto é a sensibilidade do Espírito. Está lá em Salmos 51:17. A sensibilidade vem de um coração quebrantado. Os sacrifícios para Deus, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Na minha versão, ele diz que o sacrifício do Senhor se agrada. Então, o sacrifício do Senhor se agrada é um espírito quebrantado e um coração quebrantado. E eu falei que a sensibilidade, ela vem através de um coração quebrantado. Porque se você não tiver um coração quebrantado, você não vai ser sensível ao Espírito. Então, o primeiro benefício de ter uma constância com Deus é ser sensível ao falar do Senhor, ser sensível ao toque do Senhor. E essa sensibilidade, esse coração agradável, esse coração quebrantado, é um sacrifício que agrada o coração do nosso Mestre. Glória a Deus. O segundo ponto, o segundo benefício de ter uma vida constante com o Senhor é o direcionamento. Aqueles que têm constância têm intimidade. E se a pessoa tem intimidade com o Abba, também possui direcionamento do Espírito Santo. Porque se você tem uma constância de busca com Deus, automaticamente você vai ter intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com alguém, você fica sensível ao falar desse alguém. E esse alguém que nós estamos falando é o nosso Deus Todo-Poderoso. Está lá em João 14, fala com a minha ali, por gentileza. Os filhos de Deus, quando tem esse direcionamento, nós priorizamos ouvir a voz do conselheiro. E nós vamos saber quem é o conselheiro. Mais um consolador, na minha versão está, mais um conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso maior conselheiro. Não tem amiga nenhuma, psicólogo nenhum, estou falando que não tem equipe psicólogo, estou falando que não tem que compartilhar com seus amigos, com a sua pastora, com o seu líder, mas o maior direcionamento vai vir de Deus, vai vir do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando nós temos a constância, nós temos o direcionamento do Espírito Santo. O terceiro benefício de uma vida constante com Deus, e é a mais importante desses quadros que eu separei, é a salvação, que está lá em Efésios 2, do 8 ao 9. A constância, ela gera uma vida de busca, como eu falei, né, de constância, busca, de intimidade. E esse ato aumenta a nossa fé. Quanto mais você busca, mais fé é gerada em nós. Porque pela graça dos salvos, por meio da fé. Então, a gente entende que por meio da fé é que nós somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um ponto muito importante que eu quero falar também. Entendemos que porque pela graça fomos salvos e essa graça está embutida a fé. Então, a gente entendeu essa parte, né? Intimidade com Deus, constância, fé, quanto mais fé nós temos, mais nós vivemos pela graça, com fé e somos salvos. Um ponto muito bom. Só que uma coisa que eu queria abordar com os irmãos, que é o quarto elemento, que é o quarto pontinho, né, o quarto benefício, é o galardão. E aqui no final ele diz, no finalzinho, que vai fazer uma ponte para o galardão, diz, não é, está falando da salvação e está dizendo que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui eu acho que todo mundo sabe disso, né? Que a gente não vai ser salvo por conta das nossas obras. Vamos ser salvos mediante a nossa fé em Deus. As obras, elas não levam ninguém para o céu. Não nos garante a salvação, mas nos garante o nosso galardão. Está lá em 1 Coríntios, fala para mim. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ou seja, sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, não faça nada limitado, derrame o seu melhor. Se você vai cantar, cante o melhor que você pode. Se você vai servir, serve da melhor forma. Se você vai abraçar, vai receber alguém, receba com o maior sorriso. Sempre abundante. Filhos de Deus não podem ser rasos em nada. Os filhos de Deus precisam ser abundantes em tudo que vão fazer. Desde a hora que dobre seus joelhos, seja, se entregue, seja abundante na presença do Senhor, mas também na presença dos seus irmãos e para fazer o ídolo lá fora. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aqueles que são constantes na obra do Senhor, nos seus ministérios, no seu chamado, no seu propósito, o vosso trabalho não será em vão para o Senhor. Nós receberemos o galardão lá no céu. Essa semana, foi a semana? Segunda-feira, né? Semana passada, né? Se hoje é domingo. Na segunda, nós fazemos teologia e aí a gente entrou nesse campo, nesse estudo de salvação. E aí o pastor, né, que é o nosso professor, ele falou uma teoria, que é a teoria dos pentecostais, que não vai ser lá no céu as pedrinhas, né? Ela não vai ser o quê? Um monte de pedrinha. Segundo, ninguém sabe, gente. É uma teoria, segundo estudos, né, que eles conseguem comprovar na Bíblia, enfim. Mas ninguém sabe porque ninguém ainda chegou agora, né? Alguém chegou? Alguém foi? Acho que não. Então, segundo esse estudo, o galardão no céu vai ser distribuído através da sua, de serviços, né? E de quanto mais serviço, né? Quanto mais entrega, quanto mais abundante você foi aqui na terra através das suas obras, seu chamado, serviu o seu irmão, enfim. Quanto mais galardão você tiver no céu, você vai ter mais funções e vai estar mais perto de Deus. Só para ir, se fosse você, ia pegar a vassoura agora e começar a varrer a igreja. Só por esse ponto. Porque eu não sei você, mas eu quero estar aqui, a gente bate. Jesus, linda! Eu vou estar assim. E não me segure. Eu estou chorando muito tempo aí com o meu noivo. Então, perdoa. Então, o quarto benefício de uma vida constante é o galardão. É ter constância nas obras que o Senhor tem te entregado. Quantas pessoas começam algo na casa do Senhor e não terminam? Não tem compromisso com as coisas de Deus. A salvação, como eu falei, nesses quatro, são muito importantes, porque a nossa salvação já é assim, ups! Mas depois da salvação são os galardões, gente. É aquilo que o Senhor, é a pedrinha que o Senhor colocou na mão de cada um de nós para nós cuidarmos. É aquela moedinha daquela passagem que o seu Senhor sabe distribuir uma moedinha na mão dos seus servos. E aqueles que renderam mais moedinhas tiveram mais galardão, tiveram mais benefício. Aqueles que não renderam nada, foi expulso. Sabe, não tinha intimidade com o Senhor. Então, constância na obra do Senhor. Constância quando você coloca a mão no arado, irmãos. Para olhar para trás é algo muito difícil. Ai, Camila, mas eu não estou aguentando. Eu tenho que continuar mesmo aqui, cansado mesmo. Conversa com a pastora. Não estou dizendo que você tem que fazer com peso, porque a gente entende que quando a gente serve ao Senhor, quando a gente faz algo para o Senhor, a gente tem que fazer aquilo com alegria. Se eu sou ministério de louvor, eu tenho que servir aqui da melhor forma possível, com alegria, com o meu 100% ao Senhor. A partir do momento que eu começar a subir aqui para cumprir um protocolo, já tem algo dando errado. A inconstância está começando a minar o meu coração, começando a minar o meu ministério. E isso com tudo em nossas vidas. Então, recapitulando, os quatro benefícios. O louvor pode começar a subir. Calma. Os quatro benefícios. Cristo, de uma vida constante na presença do Senhor, de uma caminhada constante com o Senhor, o primeiro é a sensibilidade do Espírito. Os filhos de Deus, eles precisam ter essa sensibilidade de quando abraçar o irmão, de quando mandar uma mensagem para o irmão, de quando precisa ficar calado. Isso é sensibilidade também. Segundo ponto é o direcionamento. Terceiro e mais importante de todos, aqueles que não têm constância na presença do Senhor, muito difícil conseguir a sua salvação, porque não nutre a sua fé. E a gente tem que ter fé, ele é o que nos faz ter a salvação. E por último, o galardão. Queria convidar os irmãos para ficarem de pé sobre seus pés. Não permita que esse sentimento de inconstância, esse ato, né, de inconstância, paralise a sua vida. Tanto vida sua, né, no seu cotidiano, com a sua família, com o seu trabalho, estudos, mas principalmente, não permita que essa inconstância paralise o seu propósito, o chamado que o Senhor tem colocado em suas mãos. Que nós venhamos nessa noite realmente viver algo novo. Me dá, pastora, para estar fazendo essa oração. E traga à memória aquilo que você não está conseguindo destravar na sua vida. Aquilo que parece que tem uma barreira. Muitas das vezes essa barreira pode ser espiritual. Tem coisas que é do nosso sentimento, que nós temos que tratar, âmbito físico, mas geralmente é uma barreira espiritual, que o inimigo está deixando que você avance, que você evolua, que você cresça. Então traga a memória e diga: Deus, eu quero viver algo novo. Eu quero, Senhor Jesus, destravar. Eu quero ser uma pessoa constante. Eu quero, Senhor Jesus, fazer meu devocional diariamente. Eu quero, Senhor, te servir diariamente. Eu quero estar, Senhor, no meio dos meus irmãos, Pai, na sua casa, Senhor Jesus, todos os cultos. Eu quero destravar, Senhor, áreas da minha vida, os meus sonhos, Pai eterno, o meu casamento, a minha faculdade, o meu trabalho. Eu quero, Senhor Jesus, ser o filho, Pai eterno, obediente a Ti. Eu quero ser constante na sua presença. Traga essa na sua memória. Nosso pastor vai estar fazendo essa oração.
Palavra maravilhosa, né? E nós sabemos que a gente tem que ter essa constância para estar diante e voltar do Senhor. Porque como eu já falei aqui, aquele que não perseverar, e constância fala de perseverança, de estar sempre em movimento, não parar, não paralisar, dar continuidade àquilo que você faz, seja lá em qual área da sua vida. Então, se até hoje você começou a fazer algo, parou pelo meio do caminho, agora já não vou fazer mais isso, já vou fazer aquilo, parou também. Se você quiser vir aqui na frente receber uma oração, você não vai falar nada para mim, você não vai falar para os seus irmãos, você vai falar para o seu Deus. A promessa que você tem que fazer é para Deus, e cumprir, tá? Não faça para mim, não faça para os seus irmãos, faça para Deus e cumpra.